11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Pontapé inicial para o 11 minutos e a gente já anuncia a escalação de hoje na arbitragem. Anderson Mendanha, mais uma vez bom dia para o Mendanha. Na nossa técnica aqui, Isaura Oliveira, mais uma vez Isaura, bom dia. Aqui ao meu lado, coordenando as ações no meio-campo do 11 minutos, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez bom dia.
Bom dia, Adriano. Muito bom dia.
E a gente também toca a bola para o nosso outro convidado, que é Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Adriano. Adriano cercado de rubro-negros.
Pois é, aqui na ponta esquerda e na ponta direita, rubro-negro. Vamos esclarecer aqui. Rubro-negro de Pernambuco, do Sport Recife, não é isso, Gesiel?
Sport Recife.
Tá bem na Série B?
Terceiro lugar na Série B, com 21 pontos.
G4, então?
G4, Palmeiras, Chapecoense, Sport e Figueirense.
Muito bem. Chegando. Candidatos aí a subir para a Série A em 2014. E o Bruno Lourenço é o rubro-negro que tomou aí uma aula de futebol do Bahia nessa semana no Campeonato Brasileiro, né, Bruno? Cabeça quente aí entre os rubro-negros.
É, o Flamengo tomou um 3 do Bahia. Aliás, na somatória aqui, os rubro-negros tomaram 8 gols.
É verdade.
Nesse meio de semana. O Sport está no G4. Tá no... É G4?
É,
né?
No G4.
Mas tomou 5.
Um revertério aí de 5 do América Mineiro.
Surpreendente.
Ok. Bom, vamos falar agora aqui sobre Copa do Mundo. Faltam 313 dias para a Copa do Mundo e a nossa primeira tabela tem a ver com as obras em Natal. O Bruno Lourenço esteve recentemente em Natal e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as obras de Natal. A subcomissão do Senado de acompanhamento das obras da Copa deve fazer neste semestre uma visita à capital potiguar para ver como estão as obras da Copa lá em Natal. E como está a situação da Arena das Dunas? O secretário extraordinário da Copa no Rio Grande do Norte, Demétrio Torres, disse que o estádio fica pronto dentro do prazo combinado com a FIFA, que é até o início de janeiro. Vamos ouvir o secretário Demétrio Torres.
Nós nunca estivemos abaixo daquele cronograma da FIFA. Sempre um pouquinho acima. E agora, já no final, que nós já ultrapassamos 80% da obra, está se aproximando de 85% da obra, nós continuamos com as folgas dentro daquele cronograma. Aliás, essa semana, a gente já iniciou a cobertura dele, que é uma parte bastante representativa dentro do total da obra.
Aí, portanto, o secretário extraordinário da Copa no Rio Grande do Norte, Demétrio Torres. Bruno Lourenço, você que esteve recentemente em Natal, passou perto ali da Arena das Dunas. Como é que, na sua visão aí de torcedor, como é que estão aí as obras lá em Natal da Copa?
Bem, o secretário disse que 80% aí, né, já concluído. Bem, a impressão que a gente tem como leigo é de que ainda falta muito. O estádio, porque a BR-101, ela se transforma ali na Salgado Filho, que passa ao lado do Machadão. E a gente vê ainda muita obra lá, mas eu tive a impressão de que a arquibancada ainda não está... As cadeiras não foram postas, mas a impressão que me deu é que a parte de concreto ainda não está concluída. Né? Mas, claro que a gente não tem as informações de lá, né? Mas a impressão que dá é que essa obra ainda... Bem, mas temos 4 meses aí para o final do ano, né? Início de janeiro. 4 meses, 5 meses, né? Então, pode ser que dê tempo, né? Mas eu tive a impressão de que ainda falta muito ali.
Pois é. Bom, teve, né, Gesiel, os estádios da Copa das Confederações já foram entregues, até por conta do calendário. Não tinha como não ser entregue antes do prazo aí da FIFA, que é de dezembro e início de janeiro. E em relação aí aos outros estádios, né? Por exemplo, em Manaus, em Cuiabá, em Curitiba, Porto Alegre, claro que é o preocupação e o foco, Itaquerão, em São Paulo, que deve ser o palco de abertura da Copa.
Pois é, eu fiquei feliz, foi que eu li algo a respeito de que se não der certo no Itaquerão, vai ser no Mané Garrincha, né? Achei interessante essa ideia de que a FIFA já pensa num plano B para o caso de Itaquera não dar certo. É claro que as implicações políticas disso são muito fortes. Eu acredito que de todo jeito sai o Itaquera, mas foi bom saber que Brasília, de qualquer forma, está bem cotada e considerada um dos melhores estádios pela FIFA, inclusive podendo sediar aí a abertura no caso de dar um apagão no Itaquera, coisa que eu não acredito que vai acontecer.
E stand-by, então, né, o estádio Mané Garrincha e a venda dos ingressos, né, Bruno? Parece que começam...
Dia 20 de
agosto. Começa esse mês agora, né? Então, já tem que estar tudo definido.
É, isso... Bem, agora, é claro que a FIFA, no caso da África do Sul, da última Copa, também ela deu um prazo, o prazo foi estendido. Aqui na Copa das Confederações, o prazo foi muito elástico, né? O estádio de Brasília ficou pronto menos de um mês. Se for, na verdade, ainda não está pronto, né? Ainda há muita coisa para ser feita, mas já está praticamente pronto. E a FIFA deu um prazo e foi prorrogando prazos. Na Copa do Mundo, acho que eles vão ter que ser mais rigorosos. Mas acho que se o Itaquera não ficar pronto ali em 31 de dezembro, que é aquele prazo que a FIFA deu, que ficar pronto ali em fevereiro, acho que ninguém vai criar muito caso, porque a Copa começa no dia 12 de junho. Então acho que há tempo, eu acho que o Itaquera vai ser mesmo a sede, por conta até dessas implicações políticas, né? E, por exemplo, e uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, no estádio de Natal, como fica no meio, no centro ali da cidade, em dia de semana ali fica completamente engarrafado. Mesmo uma cidade pequena, os nossos ouvintes aí de Natal sabem que aquela região ali fica muito engarrafada. Então, infelizmente, né, a gente tem que, quando houver em dia de jogo lá, pela lei geral da Copa até a essa autorização, não há outra, acho que não há outra escapatória a não ser decretar feriado na cidade para que as pessoas consigam chegar no estádio. Porque se o estádio ficar pronto, outra coisa é conseguir chegar lá, né?
E esperar que não haja manifestações.
Ok. Bom, então falamos aqui sobre Copa do Mundo e substituição no 11 minutos. Sai a Copa do Mundo e entra agora em campo a Série A do Campeonato Brasileiro. A rodada do meio de semana terminou ontem. Vitória do Botafogo, Botafogo 2, Vitória 0. E o Vasco estava ganhando do Goiás até o finalzinho do jogo lá em Goiânia e cedeu o empate para o Goiás. Então, Goiás 1, Vasco 1. E o Campeonato Brasileiro tem agora o Botafogo recuperando a liderança. Botafogo agora é o líder do campeonato com 20 pontos. Tem os mesmos 20 pontos do Coritiba, só que pelo critério de vitórias, leva a melhor. Bahia, que deu 3 cocos aí, falando em Salvador, no Flamengo, na quarta-feira. Tem 19 pontos, terceiro lugar. Cruzeiro, que foi derrubado pelo atual campeão brasileiro, Fluminense, por 1-0 na estreia de Luxemburgo.
Estou sentindo muita parcialidade aqui.
O Cruzeiro,
aqui,
então, ficou na quarta posição. E aí, pessoal, vocês... Gisiel, você acha que o Botafogo agora pega a liderança e não larga mais?
Olha, o Botafogo vem bem no campeonato e ontem foi a vitória do Seedorf, né? O Seedorf deu 2 passes.
Mais uma vez, de novo. Eu não assisti o jogo.
Mais uma vez. O Seedorf tem feito
a diferença. Está fazendo a diferença.
Não fez gol, mas deu 2 passes assim maravilhosos e tem tudo para realmente segurar ou pelo menos passar um bom tempo aí na ponta da tabela.
Vendo aqui que o Botafogo e o Coritiba têm 20 pontos, né? Até arrisco-me a dizer que desses 20 pontos dos dois times, no mínimo 18 são do Seedorf no Botafogo e 18 do Alex no Coritiba.
E vocês vejam como o Campeonato Brasileiro é equilibrado. Só que o Fluminense, que estava na zona de rebaixamento na rodada anterior, com a vitória que teve no Cruzeiro, subiu para a 12ª colocação. Ele estava em 17º. Galgou 5 posições. Vê como é que está embolada a coisa. E na zona de rebaixamento, 2 times que, grandes, né, considerados grandes, Flamengo e São Paulo, na zona de rebaixamento, fazem companhia Portuguesa e Náutico. Claro que muita coisa vai acontecer até a 38ª rodada. Estamos ainda na 10ª rodada do campeonato, né, Bruno? Mas luz ali amarela, acesa no Flamengo.
Amarelíssima. E lembrando que o São Paulo, que está aí no Z4, ele, como ele está fazendo excursão agora, tomou 2-0 do Bayern de Munique outro dia, agora vai jogar, vai continuar com essa excursão na Europa, então ele não vai fazer 2 partidas, né? Então ele vai ter 2 jogos adiados e outros times também que enfrentá-lo também estão nessa situação. É o caso do Náutico também, que tem jogo a menos. Então, depois que esses times retornarem e tirarem um atraso dessas partidas, é que a gente vai ter ali uma noção. Porque, como você falou, uma vitória faz você andar 5 posições. Vamos dizer que o São Paulo volte, reencontre o futebol e ganhe 2 partidas dessas que ele vai ficar atrasado. Pois ele vai ficar ali perto do G4.
Exatamente. Bom, falamos aqui em luz amarela. Eu já tomei cartão amarelo aqui do nosso árbitro Anderson Medanha por conta aí do tempo do programa. Vamos aqui comentar brevemente a rodada do final de semana. A rodada começa amanhã com Cruzeiro e Coritiba no Mineirão. Gesiel, você vai no jogo do Flamengo aqui no Mané Garrincha contra o Atlético Mineiro? Flamengo contra o campeão da Libertadores, 4 da tarde no domingo aqui no Mané Garrincha. Você
até
vai?
Até que estava animado para ir, mas depois do Bahia, aí a coisa ficou meio complicada. Flamengo e Atlético Mineiro vão fazer um jogo ali, estão ali bem próximos na tabela, né? Atlético Mineiro 16º, Flamengo 17º.
Atlético que jogo atrasado também.
É, e também tem um jogo a menos, mas acho que deve ser um grande espetáculo, Flamengo e Atlético Mineiro, mesmo nessa situação, até porque o Flamengo vai com a faca nos dentes, com a obrigação de vencer a qualquer custo, né? Vai ser um bom jogo.
Você vai estar lá, Bruno?
Vou, junto com a turma rubro-negra aqui da rádio, estarei lá também no domingo, 4 horas da tarde.
Como é que foi a compra do ingresso?
Bem, ontem eu cheguei às 5:06 para comprar o ingresso e o sistema fechava às 5. Então ainda não estou com o ingresso em mãos, mas estava bem, bem vazio, bem tranquilo.
Ok, então Flamengo e Atlético Mineiro no Mané Garrincha às 4 da tarde. No domingo, também às 4 da tarde, Ponte Preta e Fluminense em Campinas, Criciúma e Corinthians lá em Criciúma, Atlético Paranaense e Goiás em Curitiba, no horário de 6:30 da tarde no domingo, Vasco e Botafogo clássico no Maracanã, Vitória e Portuguesa no Barradão em Salvador e o clássico Grenal Grêmio Inter na Arena Grêmio em Porto Alegre. Então essa é a rodada do Campeonato Brasileiro para este final de semana. Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos.
Muito obrigado, Adriano, Gesiel, Isaura, Anderson, e um abraço para os natalenses, potiguares, uma terra abençoada. Aliás, não só Rio Grande do Norte, como também a Paraíba, que eu tive a honra de dar uma nova passada lá agora.
Natal, que ouve a Rádio Senado em 106,9 MHz. Gesiel, muito obrigado por sua participação.
Abraço grande, Adriano.
Isaura, Anderson, muito obrigado também pela participação aqui no 11 Minutos. E o 11 Minutos volta na segunda-feira com os comentários sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e mais notícias sobre a Copa do Mundo.